Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 343. E no episódio de hoje nós vamos descobrir como escalar negócios em meio a incertezas. Eu vou receber aqui o Pedro Weingärtner, que é uma referência global em empreendedorismo e growth. E a gente vai debater como as empresas, sobretudo as startups, podem obter crescimento em escala, gerar lucro, mesmo em um cenário de incertezas como o que a gente está vivendo agora. Então, daqui a pouquinho, fica ligado, Pedro Weingärtner, que é uma fera, já esteve aqui no Café com a DM, vai estar de novo aqui para dar essa aula aqui para a gente. Bora falar de negócio bom mesmo, então vamos lá. Chegou um carro para revolucionar a categoria de sedãs, o novo Nissan Sentra. O novo Nissan Sentra chegou com design novíssimo e linhas agressivas. Tem teto solar que é demais para viajar. Tem faróis de LED que dão um visual sofisticado e arrojado ao carro. Tem Grade V-Motion que traz elegância com seu design único. E tem versão Biton que traz mais esportividade e deixa o carro mais descolado e bonito. Ah, e quanto mais eu falo, o negócio só melhora, tá? Olha só, o novo Nissan Sentra tem um máximo de conforto. Os bancos Zero Gravity são inspirados na tecnologia da NASA e são perfeitos para as viagens mais longas. E os bancos dianteiros são aquecidos, hein? Tem acabamento premium em cada detalhe. Tem sistema premium de som Bose com 8 alto-falantes e um som totalmente imersível. Tem ar-condicionado dual zone para agradar quem sente frio e quem sente calor ao mesmo tempo. E ainda tem partida remota do motor. Você liga o carro sem tirar a chave do bolso e já pode deixar climatizado antes de entrar nele. O novo Nissan Sentra foi pensado nos mínimos detalhes para você ter exclusividade ao máximo. Vá ver tudo isso de perto em uma concessionária e faça um test drive. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Pedro Weingärtner é fundador da ACE, considerada a melhor aceleradora da América Latina, e também do Zupa, que foi a primeira empresa de reserva online de restaurantes no Brasil. Ele trabalha na área de tecnologia com foco em marketing e vendas desde o início da internet no Brasil. Ele já foi indicado pela Forbes americana como um dos 10 empreendedores a serem seguidos. Pedro concilia sua atuação empreendedora com as salas de aula. Há mais de 17 anos é professor de marketing e marketing digital no MBA da SPM. E ele também é palestrante com passagens em eventos como HSM, em treinamentos in company de empresas como Natura, Itaú e Embraer. Atualmente, o Pedro também tem seu próprio podcast, o Growthaholics, onde ele fala sobre inovação, negócios e empreendedorismo. Pedro Weingärtner, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Café com a DM.
Um prazer estar aqui novamente com meu amigo para a gente debater, discutir esse tema aí, que é o meu favorito, obviamente. E eu acho que faz bastante tempo que a gente conversou, né?
Cara, 6 anos. Foi em 2017. E aí, assim, eu tava falando esses dias sobre você aqui, Pedro, para te convidar de novo. E aí eu disse, bom, conversei com o Pedro esses dias, mas tá na hora de chamar ele de novo. Esses dias como se fosse, sei lá, no ano passado, 2 anos atrás no máximo. E quando a gente foi ver aqui, 6 anos já, cara. Faz muito tempo. E assim, 6 anos no nosso mercado, isso aí é uma eternidade, né, cara? Assim, nesse mercado que a gente vem vivendo de transformações absurdas, assim, que a gente tem visto num ritmo muito intenso, muita água passou por debaixo dessa ponte. E aí eu queria ver contigo agora, Pedro, pra gente começar esse nosso bate-papo, pontuando assim, né? Vamos lá, sei que você não deve lembrar exatamente do que a gente conversou lá naquele bate-papo, mas nos últimos anos, assim, quais são as transformações que você tem visto? E quais delas você considera assim, que mudaram radicalmente o rumo dos negócios para onde a gente está indo agora, né?
Bom, a gente viu várias transformações. Eu acho que quando a gente falou, a gente estava aí no início de uma curva ascendente no mercado de tech e aí impulsionada pelos juros baixando. E isso causou um afluxo de capital sem precedentes. É um negócio que não tem paralelo na história. no mercado de tecnologia, né? Muito mais do que pré-bolha aí de 2000. A gente teve muito dinheiro sendo injetado no mercado e muita empresa, muita startup sendo investida. É claro que o dia seguinte disso foi, pô, empresa fazendo layoff, né, empresa fechando as portas. Mas se a gente olhar a floresta e não a árvore, a gente vai ver que muita inovação foi criada, muita coisa ainda nem apareceu para a gente. Então, acho que esse é um movimento legal. Então, muito capital, mercado de venture capital, que eram fundos de 500 milhões, 300 milhões, fundos grandes, viraram fundos de 100 bilhões, fundos, né, gigantescos aí do SoftBank, entrando o Tiger, que nem estava nesse mercado, entrou, né, que é um grande investidor aí. Então, assim, foi um boom, né? Várias empresas fizeram IPO. O mercado de tecnologia na Bolsa de Valores americana se tornou altamente relevante. Na Bolsa de Valores brasileira, a gente viu IPOs de empresas de tecnologia como a Localweb, a gente viu até startups como a Enjoei, como a GetNinjas entrando na Bolsa, muitas empresas fazendo IPO fora do Brasil, empresas brasileiras como a Vetex, como a C&T fazendo IPO fora do Brasil. Então a gente teve aí um grande boom no mercado de tecnologia. Isso obviamente impactou num novo mercado de trabalho para pessoas, né, que ninguém falava de, ah, vou virar um SDR de uma startup, vou trabalhar com produto, vou trabalhar, são coisas que a gente não falava muito, agora viraram parte aí do nosso léxico popular. E eu acho que talvez a revolução que a gente está começando a ver, ela se tornou evidente. Eu sempre falei, perguntava qual a tendência tecnológica que vai ser mais impactante nas nossas vidas e tal. E eu falava, há anos atrás, falava sempre que a inteligência artificial vai impactar a gente de um jeito, já impacta, a gente já usa. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, a gente usa inteligência artificial. Quando eu pego meu telefone, quando eu faço uma busca, quando eu faço scroll no meu Instagram, a gente está usando. Só que o ChatGPT veio e mostrou uma linguagem que realmente fala com a gente. Assim, para quem não está acostumado, para quem não tinha acesso a modelos de linguagem como esse, é um negócio meio mágico. Então, o pessoal começou a falar, pô, esse negócio aqui vai mudar tudo. Isso não começou hoje, começou há anos atrás e a gente está vendo hoje isso aí tomando conta do mercado. A gente está vendo quase 100 startups por semana sendo criadas nessa crise no mercado americano. O mercado americano está realmente numa crise, muito mais do que aqui. Coisas que a gente está acostumado, como juro alto e tal, eles não estão, né? A gente vê banco, Silicon Valley Bank aí sendo impactados. Mesmo assim, startups de inteligência artificial sendo criadas e vários unicórnios surgiram nos últimos 60 dias nesse mercado. Eu vejo como uma grande tendência que vai moldar o mundo na próxima década aí para frente.
Cara, eu tô realmente impressionado, né, com tudo isso. Como você falou, é uma coisa que já vinha se desenvolvendo há mais tempo, mas que agora tá ali, tá fervendo, tá em ebulição. Essa ebulição, Pedro, tá acontecendo justamente no momento em que o mundo inteiro está em crise, né? Então existe aí uma contradição, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem um mundo em crise, as empresas de tecnologia estão demitindo, né? Como você falou aqui, veio essa onda de layoff, ainda estamos passando por isso. Agora, essa semana foi comunicado que o Facebook iria demitir mais não sei quantos mil funcionários por e-mail. Enfim, aí a gente está vivendo essa contradição. Ao mesmo tempo em que a gente tem um mundo em crise, a gente tem uma grande tecnologia em ebulição e grandes oportunidades, né, surgindo também, como você falou. Pô, eu fiquei impressionado, né? Unicórnio surgindo aí nos últimos 60 dias, né? Impressionante, em 2 meses. Ter o nascimento assim, de empresas bilionárias. Como é que você enxerga também essas contradições, Pedro, né? Crise de um lado, tecnologia de outro e empreendedores criativos inteligentes aí, aproveitando as oportunidades nesse cenário.
Se a gente começar pela floresta, né, e não pela árvore, a gente vai ver o seguinte, né? Nas nossas vidas e nas nossas empresas, a gente não usa menos tecnologia, né? A gente usa mais tecnologia. Então, tu tá sempre vendo uma ferramenta nova, pode comprar na empresa, se surge um aplicativo legal que vai resolver algum problema, a gente vai adotar. Então, a gente está usando mais e não menos. Então, o mundo consome mais tecnologia como um todo. Só que o que aconteceu no passado, o Meta, Google, Amazon e tal, todas essas empresas, acho que mais o Google, Meta e afim, acho que a Amazon sempre reinvestiu seu caixa e tal, e o Google e a Meta estão sentados numa pilha de dinheiro, né? Eram basicamente o modelo de negócios do Google, que foi o Google AdWords, foi a maior invenção de negócio provavelmente desse século, copiada pela Meta, né? Basicamente fez copy-paste do Google AdWords, são máquinas de imprimir dinheiro. Agora vai ter um buffet de sushi, agora vai ter não sei o quê, agora contrata, o assistente tem um assistente. E o que começava a acontecer é, a gente jovem entrava na empresa e falava, pô, agora sou coordenador. Pô, se eu sou coordenador, preciso coordenar alguém. Aí contrata duas pessoas para o coordenador coordenar, e agora eu preciso virar gerente. Aí quando eu vi gerente, uma dessas vira coordenador. Então, acabou inflando muito, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê muito dinheiro de venture capital sendo colocado em muita startup, muito dinheiro. Cheques que a gente nunca tinha visto, em estágios que a gente nunca tinha visto. Então, um cara que receberia no passado um cheque de 10 milhões de dólares, recebe um cheque de 100 milhões de dólares. E qual que é o impulso dessa pessoa? Contratar mais pessoas, o coordenador contrata assistentes e bota sushi e tudo mais. Então, dinheiro de cliente nessas big techs, dinheiro de venture capital em algumas startups, e o ser humano é assim, né? Quando tá tudo indo bem, vai bem para sempre. E quando tá tudo indo mal, tudo vai mal para sempre. A gente nunca acha que as coisas vão, e na verdade tem aquela coisa meio da impermanência aí do budismo. Pô, se tá tudo bem hoje, saiba que vai ficar ruim. Se tá tudo ruim, vai ficar bem. Então, você sabe que as coisas vão acontecer. E aí acontece aquele efeito, né? De repente, vem o Elon Musk lá no Twitter, como ele mesmo falou, né? Tem uma pessoa tentando acelerar e nove apertando no freio. Então eu vou demitir. Daí ele foi lá e cortou brutalmente o número de pessoas, né? Não estou entrando no mérito do como ele fez, se foi a melhor maneira e tal. O fato é que o Twitter continuou vivo, continuou de pé. E aí os conselheiros começaram a dizer, ah, peraí, o cara cortou na carne aí, está operando. Aí começou a se contaminar. O mercado inteiro se contaminou e falou, pô, dá para fazer o mesmo que você está fazendo gastando muito menos, né? Então, meio que foi um efeito dominó e aí os layoffs vieram. Quando a gente olha no Brasil, os unicórnios brasileiros e às vezes outras empresas que não são unicórnios, mas levantaram muito dinheiro, também tiveram o mesmo impulso e não necessariamente culpa dos empreendedores. Muitas vezes os próprios VCs chegaram e falaram, o novo cheque está garantido, daqui a 12 meses vai ter outro cheque. E aí eles voltaram e falaram, sabe aquele cheque? Precisa breakivar a empresa, cara. Precisa breakivar a empresa. Mas como breakivar a empresa? Eu vou breakivar daqui a 3 anos. É amanhã, então precisa fazer layoff. Aí os caras falaram, pô, o que eu preciso fazer? E começaram a cortar também, né? Então, causas diferentes trouxeram isso. E daí traz essa visão de meio apocalíptico, de que pô, o mercado está um horror. E não está, né? Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho que tem um reajuste de tamanho das empresas, né? Talvez uma volta para os fundamentos, né? Pô, lucro. Eu e o Mike, a gente fala sempre, né? Faturamento e lucro nunca saem de moda. Então, talvez aquela coisa, pô, crescer a todo custo, que era o mantra, está dando lugar a crescer com lucratividade, porque se a gente olhar 15 anos atrás, as big techs, né, as empresas de tecnologia, elas cresciam e lucravam. Elas não cresciam e não lucravam. Aí o Google e etc. foi talvez um dos primeiros caras que pegou esse playbook e falou, não, peraí, eu vou primeiro atingir um monte de eyeballs aqui, de clientes, e depois eu ligo a chavinha de monetizar o negócio. E aí esse meio que virou um playbook de risco lá do Silicon Valley. E não necessariamente é o único playbook de risco, né? A gente pode crescer e crescer de maneira sustentável, de maneira lucrativa. Então, acho que a gente voltou um pouco para os fundamentos. Os valuations estão mais próximos de algo que faça sentido se a gente aplicar um fluxo de caixa descontado ou alguma coisa mais tradicional ali. E o mercado está se assentando. O bom é que muitos dos layoffs, né, muitas das pessoas que foram demitidas estão montando também startups. E startups de quê, né? De inteligência artificial, na sua maioria. Então o mercado, ele meio que se reabsorve e faz isso de uma maneira muito interessante.
Me diz uma coisa, essa nova batida, né, essa preocupação com os fundamentos, em ter lucro, ter uma gestão mais austera, isso de alguma forma impacta na inovação de forma negativa? É porque antigamente, já que não tinha essa preocupação, né, com a saúde do caixa da empresa, aí os caras estavam lá pirando, né? O Mark Zuckerberg mesmo queimou bilhões ali na história do metaverso. Enfim, mas assim, ele estava procurando ali uma grande inovação, né? Algo que desse um novo rumo ali para a empresa. Você acha que esse novo cenário, né, mais responsável, mais cuidadoso, de alguma forma trava a inovação ou, por outro lado, pode até estimulá-la?
Eu acredito que é o contrário. Eu acho que a inovação ela não vem da abundância. A inovação ela vem da restrição. Então, se a gente olhar historicamente, é difícil. Pega assim, Xerox, lá na década de 70. Os caras injetaram uma grana infinita para os caras testarem, inventarem qualquer coisa. Inventaram mouse, né? O sistema virou Windows depois, né? O sistema interface gráfica do usuário e muitas outras invenções. Mas ela só capturou valor de uma minoria. Então, isso não é inovação. Inovação é gerar valor novo, não é inventar coisas, né? Isso é inventor é uma coisa, inovador é outra. Então, eu acho que quando a gente olha um ambiente mais restritivo, a gente é mais criativo e a gente consegue ter soluções melhores. E eu acredito que dinheiro demais atrapalha a inovação. O carro, quando tem gasolina demais, ele afoga. E eu acho que dinheiro demais também atrapalha a inovação. Então, eu acho que é bom isso, né? Eu acho que é bom porque a gente consegue... O que eu faço agora? Então, uma situação tipo do Elon Musk lá no Twitter, que a gente falou, pô, o Twitter perdendo dinheiro, ele acabou empenhando 44 bilhões de dólares, os anunciantes foram embora, o que, que eu faço agora? Então, provavelmente, ele está no elemento dele, né? Ele gosta de criar e tudo mais. Então, eu acredito que coisas mais inovadoras surgirão desse contexto do que antes. Então, eu acho que os fundamentos sempre estão ali, né? O que acontece é o mercado flutua. Então, se tem dinheiro demais sendo injetado, é fácil a gente esquecer os fundamentos. E quando eu falo que fundamentos, não quer dizer que você tenha que gerar lucro no dia zero. Pelo menos, se você está injetando dinheiro, aquele delta que você está criando com o dinheiro que você captou, se você tirar esse dinheiro, você consegue ir para o caminho do break-even de maneira mais fácil. Porque o que a gente viu é, o cara levantou, o cara é um unicórnio. Quanto que o cara fatura? Fatura 20 milhões de dólares por ano. Pô, como é que essa empresa vai conseguir reajustar? Ela não deveria ser um unicórnio, ela não deveria ter esse valuation. E aí a gente começa a entender que os fundamentos começam a operar. Mas eu acho que a restrição, ela costuma trazer bem mais inovação historicamente, tanto que se tu olhar os movimentos históricos, a maior parte das empresas mais inovadoras foram criadas no vale, né, econômico.
Show de bola! Olha aí, uma lição estoica aqui com Pedro Weingärtner. É, falamos aqui do budismo, agora um conceito bem estoico, que é realmente, né, considerar que o obstáculo é o caminho e grandes oportunidades surgem justamente aí das adversidades. É, Pedro, me diz outra coisa, cara. É, que transformações a ACE passou durante esse período aí, com esse novo cenário? Como eu falei aqui, a ACE é considerada aqui a principal aceleradora da América Latina. Então, você é um dos fundadores aí de uma empresa que, porra, é uma referência. É todo mundo que pensa, pô, preciso acelerar meu negócio, pensa na ACE ali como um sonho, né, de passar aí na seleção de vocês e ser acelerado por vocês. Mas assim, o que mudou na ACE com essas transformações todas?
É interessante, né? Porque a aceleração, quando a gente fala de aceleração, é um dos elementos, né, do nosso negócio hoje. A gente até se identifica mais como um investidor early stage, né? Que a gente acredita que nós somos quem alimenta, um dos atores aí que alimenta o funil de startups, né, para o nosso ecossistema. Então, o nosso papel é encontrar empreendedores e empreendedoras fora da curva, e geralmente pessoas que às vezes nem sabem que são uma startup, e ajudar essas pessoas a irem para outro patamar. Então, hoje nós temos um cheque de investimento que vai de 500 mil a 2 milhões de reais, a gente faz co-investimento também, né, com outros fundos e outras, até grupos anjo, enfim, a gente é super colaborativo. E a gente trabalha primordialmente com empreendedores e empreendedoras no mercado B2B e no mercado de SaaS. Mas sim, eu falo primordialmente porque a gente sempre está em busca de bons empreendedores. Então, se a gente encontra bons empreendedores independente do mercado, a gente sempre vai olhar e vai estudar. O que aconteceu desde lá, né, Leandro? A gente, em vez de fazer bets de aceleração, a gente passou a investir por negócio, né? A gente continuou criando programas de fomento, a gente criou uma aceleração online que a gente lançou durante a pandemia até para ajudar os empreendedores. Depois a gente tirou do ar e agora a gente vai colocar um novo programa de apoio, que a gente consegue ter uma escala para ajudar mais pessoas, porque ajudar 20 empreendedores não resolve o problema, a gente precisa ajudar centenas, né, de uma vez. Então esse é o projeto que a gente tem para lançar agora esse ano, a gente chama de For Doers, é um projeto que a gente vai lançar. Mas nesse meio tempo a gente acabou criando alguns negócios, né? Um que vai fazer 6 anos, inclusive, é o Ace Cortex, que é uma empresa de consultoria, de inovação. A gente acabou lançando essa empresa e hoje a gente trabalha com 170 das maiores empresas do país aí, e ajudando estratégias de inovação dos mais diferentes setores, desde farma até o setor financeiro. E a gente já gerou, nos últimos 2 anos, mais de 3 bilhões de retorno para essas empresas aí, com um time muito legal. E a nossa tese foi basicamente pegar, em vez de consultor, pegar empreendedores, né, da nossa rede inicialmente, depois a gente ampliou para perfis empreendedores, e essas pessoas entram em projetos, tanto em projetos de criação de valor novo, né, para o negócio, novos produtos e tudo mais, como trazer startups, conectar startups, comprar, investir, né, toda a parte de corporate venture. Então, esse é um negócio. A gente lançou há 2 anos, agora oficializamos esse ano, mas a gente já estava atuando, o Ace Advisors, que é um braço nosso que trabalha com M&A, que vende negócios. Então, amanhã tem um empreendedor aí, por exemplo, João Pessoa, que pô, já tem um negócio, já está numa jornada aí há 10 anos e quer encerrar a sua jornada, o ciclo, né, e começar um novo, a gente vai ajudar esses empreendedores com a Ace Advisors a vender o seu negócio, né? E como a gente conhece esse estágio, a gente conhece os empreendedores e a gente sempre toma o partido dos empreendedores, a gente trabalha muito bem com eles. E a gente criou também um braço de educação que se chama Future Dojo, que é uma empresa que trabalha com educação em inovação. É a única empresa B2C que nós temos aqui, até depois a gente pode falar de como que a gente pode fazer junto aí, né? Uma empresa B2C que trabalha...
Já gostei.
Eu acho que tem coisa para a gente fazer. E trabalha, ela faz algumas coisas muito legais. Por exemplo, a gente tem um produto que se chama Benchmark Field Trip, que é um... A gente pensou, pô, os caras fazem tour no Vale do Silício, no Israel, na China, na Escandinávia, e ninguém faz tour aqui em São Paulo, né? Então a gente vai nas empresas que estão inovando aqui e conhece os cases de perto e faz com que os executivos consigam falar com outros executivos, como é que você resolve isso? E tem sido uma procura muito legal. Esse tipo de coisa a gente tem feito e gostado bastante. E agora... um mês atrás, no Ace Summit, que é o nosso evento anual aí, onde a gente fala sobre tudo o que está acontecendo aí, se traz um monte de palestrante, um monte de conteúdo legal, a gente anunciou que a gente criou a Ace Outlier Capital, que é um braço, né, que trabalha com fundos de corporate venture. Então, se uma empresa quiser montar um fundo, a Ace Outlier Capital pode gerir esse fundo, vira gestora desse fundo. Mas assim, o nosso carro-chefe, o nosso pão com manteiga, onde a gente... Eu, por exemplo, atuo desde a fundação, é o nosso braço de Venture Capital, que é o que meio que empoderou e trouxe muito do nosso DNA para tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz tem que ter um flavor muito parecido um com o outro, assim, em termos de como a gente atua e tal. Mas isso aí, a gente já está com mais ou menos 150 pessoas hoje no time. E cada uma dessas empresas é independente, né? Embora faça parte do grupo. E eu atuo como CEO do grupo, né? Da Hold.
Cara, é impressionante, né? A tua capacidade empreendedora, da Ace como um todo, do Mike também. Tanta novidade, cara. Imagina, em 6 anos, o tanto de coisa que vocês criaram aí e que vem impactando o mercado empreendedor brasileiro. Você falou um termo agora, corporate venture, e eu queria me aprofundar um pouco nisso, queria conceituar aqui para a turma e qual que é a importância de uma empresa ter um olhar também sobre outras startups. Né? Não é a empresa só se enxergar como uma startup, mas também, né, de alguma forma, fomentar startups, encontrar oportunidades que outros empreendedores estão criando também.
Isso é uma coisa bem interessante, Leandro, porque quando a gente se debruçou nesse tema da inovação, né, que eu sei que é um tema que você gosta também, a gente se deu conta que você pode ir fazendo isso, construindo dentro de casa, ou você pode fazer isso para fora, né? Ou trazendo alguém, comprando alguém, investindo alguém. E a gente viu que a única coisa que a gente tem certeza, né, fora a Companhia Brasileira de Mineração, né, que minera nióbio, é que o teu modelo de negócio está em risco. Minerar nióbio hoje em dia não está em risco. Talvez algum dia no futuro aí, mas hoje não está em risco. Todas as empresas vão passar por isso. A questão é quando e qual a intensidade, qual a velocidade. Então, algumas delas estão protegendo seu core business, criando coisas que protejam, às vezes digitalizando, criando coisas. Mas às vezes você tem que buscar um outro valor fora, né? E você pode fazer isso construindo um negócio, mas às vezes você tem que pensar com quem você vai competir se você construir esse negócio. Não é melhor se juntar, talvez, a uma empresa que esteja já fazendo isso muito bem, e você pode investir, participar dessa jornada, e aí que nasce o corporate venture. Então, quando a gente fala de venture capital, é quando eu, né, vamos lá, o Leandro investiu no meu fundo e eu, com o mandato que ele me deu, pego o dinheiro dele, escolho empresas, né, coloco o dinheiro nessas empresas e tento gerar valor para esses negócios com o objetivo de daqui a 7, 10 anos eu retornar para o Leandro, tá aqui o teu dinheiro e mais um pouco, e eu sou remunerado pelo que eu trouxe a mais, né, do que você colocou corrigido aí pela inflação. Isso é o venture capital. Quando a gente fala de corporate venture capital, a lógica é parecida. Eu vou encontrar empresas, eu vou investir. Só que o Leandro, em vez de ser o Leandro, é uma corporação que está fazendo isso. E essa corporação não tem só um objetivo financeiro. É porque se ela tivesse só um objetivo financeiro, ela colocava dinheiro no fundo da Ace, né? E botava dinheiro aqui, que é simples, não interessa em quem você investe, quero retorno. Mas não, ela tem teses e ela busca investir em empresas específicas que têm fit com aquela tese que ela desenhou. Então, o que, que ela espera? Ela espera ter um retorno financeiro, sim, mas um retorno estratégico também. Então, a chave do Corporate Venture Capital é casar sua expectativa de retorno financeiro com a sua expectativa de retorno estratégico e fazer isso acontecer. No mundo, Vale do Silício e tal, tem empresas pioneiras que fizeram isso, como Intel, Capital, várias empresas fazem isso há muitos anos, muito bem. No Brasil, isso é muito novo. A gente tem, acho que não deve chegar a 100 fundos de Corporate Venture Capital no Brasil. Então, se a gente pegar as 1000 maiores empresas lá do valor, 10% delas estão com alguma estratégia nessa linha. Então, o que a gente aposta? Se a gente comparar com os Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos quase 1/3 do capital investido em venture capital vem de corporate venture. Proporcionalmente é muito grande. No Brasil, isso é uma fração ainda. Então, a gente acha que vai ter um crescimento desse capital investido à medida que crescem também o número de opções de startups para serem investidas no mercado brasileiro. Então, essa é uma onda que a gente aprendeu a fazer. Por quê? Porque na Ace a gente tem um braço de venture capital que dá retorno para o Leandro e a gente tem um braço de inovação corporativa que dá retorno para o executivo. Então, o que a gente fez? A gente uniu as duas coisas para criar um negócio que consiga unir os dois mundos. Não, não é só venture capital, não é. Então, a gente tem que colocar esses dois em perspectiva. E você deve imaginar, uma das grandes dificuldades de uma corporação hoje é ter uma estratégia clara e conseguir derivar disso uma tese de futuro clara, né? Do que eu quero e o que eu não quero. inovação também exige escolhas, porque eu não tenho um recurso limitado. Eu preciso alocar esse recurso em algo que eu acredito. Não necessariamente numa empresa, mas numa tese. Pode ter várias empresas, várias iniciativas, construo aqui, invisto ali, compro aqui, mas é uma tese, né? Ou mais de uma tese, mas um limite, né? De até onde vai isso.
Muito bom. E, Pedro, você falou aqui do fundo da ACE. É, qualquer pessoa pode investir com vocês também? Como é que funciona, assim, essa formação do fundo, né?
É, assim, a gente normalmente trabalha com investidores muito específicos, né? Geralmente founders, né? Então, a gente até vai lançar daqui a pouco publicamente aí o que a gente está fazendo em termos de investimento. Mas, normalmente, a gente faz isso mais petit comitê, com pessoas que a gente conhece há bastante tempo.
Então não está aberto aí para o público. Eu já estava aqui me animando aqui, pô, vou entrar no fundo da Ace aqui.
mas em off a gente conversa.
Para uma startup, né? O que, que o cara tem que fazer para chamar a atenção de um desses fundos, né? O que, que essa startup deve ter, né, para encher os olhos de um possível investidor?
Legal, isso é uma pergunta muito boa, Leandro, porque eu recebo às vezes críticas, né, do tipo, não a mim, mas ao mercado de venture capital. Ah, os investidores não gostam de tomar risco porque eu fui lá, mostrei o meu negócio e eles não gostaram do meu negócio. Então, o fato é, não tem dinheiro hoje no mercado brasileiro suficiente para suprir a demanda que a gente tem. Então, tem muita startup. Qual o problema? A maior parte dos empreendedores que estão tocando startups não sabem como chegar ou como vender o seu projeto para um investidor. E é venda, né, Leandro? Não adianta, por mais que não vai ser uma decisão 100% racional. Então, a melhor maneira de fazer isso, primeiro, olhar para dentro. Falar assim, você está pronto para receber um investimento? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? E aí tem os fundamentos. Pô, seu produto resolve um problema, claro, as pessoas usam seu produto, recomendam para outros, qual que é o teu NPS, elas cancelam, você tem churn, qual que é a sua taxa de crescimento mensal, você tem canais que vão além da Google AdWords e Meta, o que, que você tem em termos de empresa? E às vezes fazer um autodiagnóstico pode ser meio duro, porque a grande maioria dos empreendedores não tem um negócio muito sólido, né? E quando eu falo sólido, não estou falando negócio ultra lucrativo, super. Estou falando um negócio que tenha algo que atraia, né? Então, bom, essa é a primeira parte. Você tem que ter isso. Você tem que ter um negócio que pare de pé. A segunda parte disso é você saber apresentar o seu negócio. Então, se você tem um negócio no setor da saúde, você vai apresentar para o Leandro não é um especialista de saúde. Então, você vai apresentar, primeiro você tem que mostrar para o Leandro qual o tamanho da oportunidade. Ó, Leandro, deixa eu te mostrar, eu estou atuando nessa área aqui, ó, que é a intersecção disso com isso, o tamanho desse mercado é tanto e tal. Então, você tem que conseguir dar uma aula sobre o seu mercado. Eu sempre falo assim, eu não tenho uma aula do empreendedor sobre mercado, tem algum problema, né? Tem que conhecer profundamente, porque isso tem a ver com a tese do empreendedor também, né? E aí você tem que saber decompor o teu negócio em partes, né? Como é que você consegue clientes, como é que é o seu produto. Eu adoro ver demo de produto, eu não gosto de ver explicação, eu gosto de ver o produto, né? Mostra, navega, vamos navegar junto e tal. Você tem que conseguir apresentar os seus números, então, pô, suas métricas, minimamente dominar suas métricas do negócio, saber apresentar suas métricas do negócio. E também, se você estiver captando dinheiro, precisa ficar muito claro para quem vai investir em você o que, que você vai fazer com esse dinheiro. E aí uma resposta genérica do tipo, vou investir em marketing, geralmente não é boa. Porque se eu perguntar, tá, mas no quê? Ah, não, em Google? Então, você não tem diferenciação, né? Que eu sempre falo, o valor estratégico de um canal é inversamente proporcional à dificuldade que você teve para criar esse canal. Então, se o canal é simplesmente você entrar lá, botar o cartão e sair vendendo, provavelmente não é um canal estrategicamente muito valioso, né? Muito interessante. Então, acho que esse é o bom. Então, saber empacotar, saber vender. E o time, obviamente. Você tem que falar de você. Tem que explicar por que você e não a outra pessoa. Ou, né? Porque, e não você só, você e os seus sócios. Então, se você for montar uma empresa de tecnologia pesada, você tem que ter uma pessoa de tecnologia muito boa. É, então, não, a gente vai contratar. Por exemplo, o cara fala, não, a gente trabalha, na verdade, com uma software house que vai dar problema. A gente sabe que vai dar problema em algum momento. Né? Então, essas coisas. E aí, o terceiro elemento é, não adianta falar com um investidor. Você tem que falar com muito investidor. Porque você vai receber muito não. E aí, eu sempre falo, não acredita necessariamente no porquê do não, porque os VCs não vão... normalmente fala, olha, a gente odiou vocês, o time, a gente achou o time péssimo. Isso aí queima o filme, nenhum VC vai querer, né, falar esse tipo de coisa. Então ele começa a falar algumas coisas, não, a gente sentiu que a sua distribuição tem alguma coisa. Legal, entenda os pontos, trabalhe os pontos, mas assim, reflita, você apresentou direito, é legal ter mentores para você apresentar e validar com esses mentores, mas acima de tudo é importante que você tenha uma ideia clara de que não é rápido, não é fácil e não é simples, e você vai receber muito não antes de conseguir um sim, né? E é um full-time job, não é de vez em quando vai fazer uma reuniãozinha. Quando você vai captar dinheiro, você tem que sair da operação, né? Geralmente os fundadores, um vai sair, um vai tocar, e é meses de trabalho, e às vezes a startup é muito penalizada, principalmente se ela tiver 3-4 pessoas trabalhando, né? Então, pô, tem 4 pessoas, tira 25% da força de trabalho para captar dinheiro, e não sei se vai conseguir. Então, são elementos aí que tem que se alinhar para a coisa dar certo.
Você é um cara assim que é muito focado em growth, né? Você tem também aqui o podcast, o Growthaholics, eu queria falar um pouquinho disso também. Mas eu queria dar aqui, antes de entrar nesse assunto, queria dar a receita do growth, né? Qual que é a receita do crescimento? Quando eu falei lá no comecinho do programa, estava com uma preocupação, né, de deixar aqui para os nossos ouvintes hoje, ó, estamos em um cenário de incertezas, existem oportunidades, e para você crescer você precisa... tararã. E aí eu queria aproveitar aqui a tua presença, Pedro, para dar essa... Eu sei que não existe receita de bolo, né? Mas existem algumas coisas que são validadas quando a gente fala de growth, né, cara?
Eu acho que se a gente for dar um recado para os empreendedores, a primeira coisa que eu olharia é para o próprio produto. Né? Então, assim, não adianta a gente tentar vender um produto que não é bom. Não adianta. Vai dar problema, vai queimar o filme, ele não sai do lugar. Então, se você não tem um produto que funciona, o que é um produto que funciona? Tudo funciona. O Leandro vai lá, assina o produto, né, seja um produto de assinatura, usa o produto, não cancela o produto e indica para os amigos dele esse produto. Isso é o que a gente quer. Normalmente isso não acontece. O Leandro vai lá, usa um pouco, tal, às vezes até assina o produto, se você tiver uma equipe de vendas boa ali, até assina, o cancela. Não indica para ninguém. Então, primeira coisa, resolve o produto. Resolvendo o produto, eu acho que é importante você entender para quem você vende com clareza. Né? Eu vendo para mulheres de tantos anos, não, isso não é para quem você vende, tem que ser muito específico. Ó, eu vendo para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema nesse cenário. Ah, mas isso aqui é pequeno, esse mercado. Não tem problema, começa com um mercado pequeno com clareza e depois você vai expandindo. Você não precisa vendo para todos, meu produto é para todo mundo. Não existe isso, né? O produto vai um por um. Então, encontra um sub-nicho pequeno bastante para que você consiga varrer esse sub-nicho. E entenda que as vendas inicialmente vão ser muito força bruta. É você ligando, você vendendo. Os fundadores vão vender melhor do que qualquer vendedor no início. E é bom que venda, porque aprender o que funciona, como funciona, para empacotar para outra pessoa vender. Legal, vamos imaginar que a gente passe por tudo isso. E eu crie minimamente uma máquina de vendas, bote lá, saiba fazer isso, pega uma plataforma tipo Exact Sales, algum cara que já meio que consegue resolver essa parte. Aí a pergunta vem, como que eu trago as pessoas para o meu funil? E aí vem aquilo que eu falei. Se eu trago as pessoas para o meu funil através de canais que são básicos e todo mundo faz igual, provavelmente você não vai ter uma vantagem competitiva. O que, que eu estou dizendo com isso? Ah, não usa Google. Não, não estou dizendo isso. Você pode usar Google, pode usar Facebook. Mas entenda que esse não vai ser o canal. Ele vai ser um canal. E aí você precisa encontrar um canal que seja proprietário. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos imaginar, você conhece a OMI. OMI vende um RP. Né? Um RP para pequenas e médias empresas. Vender para pequenas e médias empresas no Brasil é muito difícil. Porque é muito pulverizado, o país é continental e ele é desnivelado culturalmente. Tem várias culturas e subculturas. Né? Você sabe bem, você veio de uma cultura para uma outra cultura, você sabe como muda. Né? Então você muda o discurso de vendas de uma cultura para outra, um canal funciona num lugar, não funciona no outro. O que, que a OMI fez? Ela descobriu um canal que é escritório de contabilidade. Então ela descobriu que ela vende RP através de escritório de contabilidade. E fazendo isso, ela conseguiu gerar centenas aí de milhões de vendas. Mas demorou para descobrir. Pensa a RD. RD, que era a RD Station, foi comprado pela Totos e tal. Ela, inicialmente, ela usou muito o canal agência de propaganda para vender o seu produto. Né? Então, ela descobriu um canal para vender. Se a gente pegar todas as empresas que se tornaram gigantescas no Brasil, agora, essa nova geração, aí, tipo Nubank, é uma exceção. Nubank foi sempre digital e sempre pela experiência do produto. Né? Ele partia da experiência do produto para vender. Ele não fazia marketing sem centrar no produto. Era um custo de aquisição muito baixo porque era indicação. Mas se você pegar historicamente, a Stone cresceu com pastinha lá batendo na porta do estabelecimento comercial. A XP cresceu dando aula de educação de investimento, que não tinha na bolsa, era super restrita. E hoje ela tem 1000 canais. Então, provavelmente tem um canal que você pode começar a usar e não é fácil, você vai ter que ser bem insistente, né, estratégico até descobrir como funciona, para que você consiga levar isso para um outro patamar. Então, canais geralmente são o truque, né, para a gente conseguir crescer. Eu acho que é mais ou menos isso que eu diria para quem hoje está pensando em como fazer. Mas se eu fosse diagnosticar, eu diria que 80% precisa trabalhar no produto primeiro. O produto não funciona. E o produto é o produto mais o público que eu quero atingir. Quando eu tento ser o produto para todo mundo, eu crio um produto genérico. Um produto genérico não vende. Eu vou ter que empurrar, empurrar, empurrar. Mas, por via de regra, cada vez mais a distribuição desse produto vai ser o que realmente diferencia uma startup no mercado. Como que eu chego até o meu cliente e vendo esse produto? Esse vai ser o grande diferencial das startups, porque se a gente olhar o cenário de inteligência artificial indo para frente e tal, existe um cenário provável de comoditização de boa parte dos negócios. Né? Então, quando eu comoditizo o produto, o que, que é a coisa mais arte? É a distribuição do produto. Né? Então, óbvio que o produto ainda vai ter muita pista para a gente, mas eu acho que a distribuição, especialmente no Brasil, especialmente B2B e B2C, que hoje é um mercado que exige muito capital, vai ser um negócio super importante.
Cara, eu tô assim com a minha mente explodindo aqui agora, Pedro, e tenho certeza que os nossos ouvintes que prestaram atenção no que você falou agora também estão se sentindo da mesma forma. E o que é interessante é que você foi falando, Pedro, e ao mesmo tempo que eu estava prestando atenção na profundidade aqui das suas lições, eu já estava viajando pensando no que eu ia fazer aqui depois de terminar essa nossa conversa, porque foi dando muitos insights aqui em cima das suas recomendações, principalmente essa aí dos canais. Bom, ô Pedro, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente tem um quadro Livro da Semana, acho que não lembro se no nosso primeiro podcast a gente já tinha esse quadro, mas eu queria fazer contigo, eu estou muito curioso aí para saber qual que é a recomendação de leitura tua aí para os nossos ouvintes, cara.
Livro da Semana.
Eu normalmente, assim, nos últimos anos, o Charlie Munger diz que se você quer aprender negócios, a melhor forma de fazer isso é estudar histórias de negócios e de empreendedores. Né? Então, eu tenho me dedicado basicamente a estudar negócios e a história, né? Ver como que os negócios se fundaram e tudo mais. E agora eu tô lendo um livro muito interessante que é Power Failure, se chama, que é The Rise and Fall of an American Icon, que basicamente conta a história da ascensão e queda da GE, né? Como que a GE, lá da época do Thomas Edison, virou um ícone depois na gestão do Jack Welch e depois teve uma queda aí brutal nos últimos anos. E é muito interessante, nos ensina muitas lições sobre ciclos, ego, que fazer, né? Estou gostando bastante, estou aprendendo muito com esse livro.
E uma lição aí desse livro e também, lógico, da tua experiência e do teu olhar, tem como uma empresa, né, ascender, ter a ascensão e não ter a queda, Pedro? Ou isso é inevitável?
É uma boa pergunta, né? Eu acredito que ela tem, mas eu acho que vão ter quedas ao longo da jornada dos diferentes modelos de negócio que ela vai ter que reinventar, né? Então, tu pega, por exemplo, quando o Satya Nadella assumiu a Microsoft e tomou a decisão de ir para a nuvem, ele sacrificou a receita de licença, como eles estavam fazendo. Então, teve um soluço na trajetória ali da Microsoft e depois começou a crescer novamente. Mas se você não faz isso, o que a gente vê é um declínio, às vezes, lento daquele modelo de negócio. Às vezes, ele até cresce. É o que a gente vê, por exemplo, com as empresas de mídia tradicionais, né, TV e tudo mais. A gente sabe que esse modelo de negócio morreu, né? Como se fosse a gente cortasse uma sequoia e ela tá lá de pé, uma árvore gigante, sabe que ela vai cair, né? Começa a ser aquele barulho de cair. Sabe que ela vai... quando que ela vai cair? A gente não sabe, mas normalmente quando há um declínio do modelo de negócio do setor, o líder do setor capta mais valor temporariamente, depois cai. Por isso que é mais difícil ainda você olhar pro negócio e falar, pô, eu devia mexer. Não, pô, a gente nunca ganhou tanto dinheiro, a gente nunca cresceu tanto. Então, é uma arte aí também, né, de olhar essas coisas.
Livro da semana.
Pedro, para a gente finalizar agora realmente aqui o nosso Café com a ADM, eu queria que você falasse aqui sobre o Growthaholics, o que, que a turma pode esperar por lá. Quem está ouvindo o Café com a ADM já se conecta, já segue aí o Growthaholics, que é o Pedro apresentando, cara. Só isso aí já basta aí para acompanhar fielmente aí todos os episódios. Faz conta aí, Pedro.
Legal. Leandro, o Growthaholics é um podcast que a gente criou. Ele ainda não existia quando a gente conversou da última vez. A gente criou em 2019 e veio com o objetivo de trazer um conteúdo mais profundo sobre inovação e empreendedorismo, com um olhar não de entrevista, mas de bate-papo sobre o tema. Então, quando a gente traz um convidado, a gente não entrevista o convidado, a gente vai falar sobre esse tema aqui e os convidados entram para debater o tema. A gente tem muita gente da ACE que entra para debater e a gente fala dos temas mais variados que permeiam esse mundo. Então, por exemplo, teve um episódio que foi lançado recentemente que eu trouxe o cara que foi meu coach em 2019 para a gente discutir os aprendizados que eu tive e por que os empreendedores deveriam fazer coaching. E a gente vai gravar um amanhã sobre todos os deals feitos na série Succession e uma análise nossa de como foi cada deal e
nossa, cara,
então,
fantástico.
Então, esse tipo de exemplo, assim, de conteúdos que a gente fala, é para ouvir de maneira bem descontraída. Tem alguns episódios que são bem densos de aprendizado e outros são simplesmente para a gente ter insights novos aí no mercado. Então, quem quiser ouvir, só procura lá no seu player favorito, Growthaholics, e você vai ouvir aí os nossos episódios. Eu prometo que eu não falo tanto quanto eu falei aqui.
Que isso, cara. Que foi demais, cara. Um bate-papo aqui que vale por um MBA, sem dúvida, com Pedro Weingärtner. Cara, Pedro, valeu demais aqui. Vamos ver se no nosso próximo bate-papo a gente não passa tanto tempo assim, né? 6 anos foi imperdoável,
foi.
Aí, cara. Tem que...
Foi, não. Vamos estabelecer o compromisso de gravar pelo menos um anual aí, a gente grava juntos.
Tem que ser, cara.
E eu já te convido. Já te convido pro Growthaholics. Já fica aí o convite pra você.
Beleza. Vamos aí.
Pra nossa
já
casa.
Marcamos aí. Que bacana. Pô, mas valeu demais aí, mais uma vez aí, pela generosidade, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. Você é um cara que eu admiro demais, né? E eu aprendo muito contigo, cara. Tô sempre ligado em ti aí, no que tu tem a falar, porque você é um cara, enfim, com uma visão, porra, privilegiada dos negócios. E todo empreendedor, toda pessoa que quer aprender sobre negócios, tem muito a aprender contigo e tem que te acompanhar também, cara.
É mútuo, Leandro, é mútuo aqui.
Valeu demais, Pedrão. Um abraço e até a próxima.
Valeu.
Muito bem, galera. Cafeína pura aqui no Café com a DM com Pedro Weingärtner. Eu tô aqui, ó, como eu falei, com a cabeça explodindo aqui, com tantos insights, tantas ideias a partir desse bate-papo aqui que a gente teve com o Pedro. E você, o que você achou? Curtiu esse episódio? Deixa seu comentário. Agora aqui no Spotify tem um campo para você dizer o que você achou, falar sobre as suas impressões. Então deixa o seu comentário e compartilha esse episódio também com seus amigos. Basta clicar no botãozinho de compartilhar do Spotify, que ele já vai gerar um story bem bonitinho, que você pode marcar a gente também no Instagram, @cafecomadm e @administradores, pra gente saber que você gostou tanto desse episódio e compartilhou com seus amigos. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.